Bem-vindos a mais um podcast da Associação Marinha em Movimento, onde promovemos a cultura e a reflexão sobre figuras de destaque da nossa história e literatura. Hoje vamos falar sobre o nosso próximo evento, intitulado Afonso Lopes Vieira, o Poeta e o Crente, que terá lugar no dia 19 de outubro, às 15 horas, no Cosmos Azul e Mar, em São Pedro de Moel. Este evento contará com a presença de oradores de renome, e hoje temos o privilégio de conversar com uma das nossas convidadas especiais e também marinhense, a doutora Cristina Nobre. A Cristina é professora do Politécnico de Leiria, especialista na obra de Afonso Lopes Vieira e tem um vasto percurso académico com diversas publicações sobre o poeta. Vamos falar com ela sobre o que podemos esperar deste evento e da sua palestra, que abordará a fascinante transição de Afonso Lopes Vieira de agnóstico para crente. Cristina, é um prazer tê-la connosco hoje. Boa tarde.
Boa tarde, como estão?
Olha, primeiro que tudo, e sendo eu uma completa leiga sobre o assunto de Afonso Lopes Vieira, e sabemos que tem uma ligação profunda com a obra deste poeta, o que é que a fascinou, o que é que torna a sua obra ainda mais relevante para os dias de hoje?
A sua pergunta é uma pergunta difícil, claro. Mas a ideia principal é esta. Eu própria, quando comecei a estudar Afonso Lopes Vieira, tive a mão do mestre atrás de mim. E penso que isso é importante ser referido. Porque muitas vezes nós, quando nos decidimos pelo tema de investigação, precisamos de alguém que tenha mais experiência e que nos mostre que a nossa ideia da juventude muitas vezes é influenciada pelo contexto em que vivemos. E eu, recém-licenciada, tinha acabado de fazer o mestrado, o que é que eu pensava? Que o único escritor importante de Portugal seria Fernando Pessoa. Está a ver? Pronto. E aí eu tinha muita afinidade com o professor Carlos André, que para mim foi um mestre, e ele disse: "Oh, Cristina, mas toda a gente trabalha sobre Fernando Pessoa, já temos muita coisa sobre Fernando Pessoa, porque é que não pensa no Afonso Lopes Vieira, que no fundo é um escritor aqui do nosso distrito e que foi um escritor de renome nacional e até internacional?" Eu disse: "Então, mas ele só escreveu Os Animais Nossos Amigos." Ele riu-se e disse: então olha, vá à Biblioteca de Leiria e verifica até se não há lá muita coisa que ninguém ainda conhece e que merece ser conhecida no espólio." Eu assim fiz e foi desse trajeto que eu acabei por considerar que ele tinha toda a razão. Na verdade, quando o investigador faz alguma coisa, é para dar a descobrir aquilo que ainda não se conhece de um autor. E foi isso que eu tentei fazer para Afonso Lopes Vieira.
Mas porque é muito interessante, eu estudei aqui na Marinha e estudei no Colégio Afonso, ou no Externato Afonso Lopes Vieira. E por incrível que pareça, eu não faço a menor ideia quem é Afonso Lopes Vieira. E, no entanto, já estou há 30 anos aqui na Marinha. E, por isso, para mim também é um desafio, porque vou aprender com os melhores. E aqui a Cristina, acho que fez agora realmente uma introdução fantástica para, porque não descobrir aquilo que nós temos, não é?
E acho que isso mesmo.
Acho que o seu mestre foi fantástico nisso, porque hoje temos uma mestre sobre Afonso Lopes Vieira e com todo o gosto temos aqui connosco e que vamos ter no nosso evento. E exatamente sobre o evento, a transição de Afonso Lopes Vieira de agnóstico para crente, e sem revelar muito, né, obviamente, como é que acha que isso influenciou a obra do poeta? Desde o momento em que ele assistiu, né, ao Milagre do Sol, o que é que achou que na literatura dele, nos poemas dele, alterou para essa mudança?
Então, vamos tentar, Francisca, se eu conseguir, não revelarmos muito sobre isso. Porquê? Porque quando se diz que ele assistiu ao Milagre do Sol, é sempre através de fontes que são não prioritárias. Ou seja, não foi ele que disse nunca: "Eu assisti ao Milagre do Sol." Mas realmente houve uma transformação nos temas da obra dele que permitem identificar que isso aconteceu. Basicamente é porque nós temos o Ave de Fátima, que toda a gente conhece, não é? Que a letra é do Afonso Lopes Vieira, mas ele não a assinou com o nome dele, mas sim como um servitas. Ele seria um servidor do Senhor, Bom, portanto, isto até já diz alguma coisa da própria posição dele. E porquê? É que a transição de Afonso Lopes Vieira, que nasceu em 1878 e morreu em 1946, portanto, ele apanhou a transição do século XIX para o século XX, e inicialmente ele começou por ser aquilo que nós podemos chamar o poeta saudade. Aliás, ele tem um livro que se chama mesmo O Poeta Saudade. E, na verdade, o que ele fez foi ser um neo-romântico, seguindo muito aquilo que tinha feito o Almeida Garrett. Na verdade, a partir de uma certa altura, e isto tem muito a ver até logo com o início do século XX, ele faz algumas obras que as pessoas não conhecem ou quase ninguém conhece, por exemplo, O Conto do Natal. É uma obra que nós quase poderíamos dizer que ele tem uma posição anarquista, ou em prosa, Marx, A História de um Perseguido. Por acaso, essa foi publicada há pouco tempo pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. E aí o que ele vai pôr é a presença de Jesus Cristo na Terra, que vai contactando com várias personagens, não é? O mendigo, e no fundo ninguém o recebe bem. Ninguém o vai receber bem. E, no fundo, nós vemos Jesus Cristo a ficar impressionado com a maneira como os ensinamentos que ele deveria ter deixado cá não eram seguidos por ninguém. No Marcos, na história de um perseguido, é como nós, em sociedade, acabamos sempre por menorizar aquilo que fazem determinadas pessoas quando estão a perseguir algum bem próprio, mas que querem que seja um bem de toda a sociedade. Bom, a partir mais ou menos de 1917, Afonso Lopes Vieira teve efetivamente uma grande depressão, que obviamente está relacionada com o facto de nós termos entrado na Primeira Grande Guerra Mundial e de termos tido o grande colapso do CEP, o Corpo Expedicionário, e na Flandres foi o desastre que quase todos nós conhecemos. E nessa altura ele era muito, muito amigo de um pintor, o Adriano Sousa Lopes, que se vai festejar em breve até em Leiria, e quem diga que eles seriam primos, outras pessoas dirão que eles não teriam ligação nenhuma da árvore genealógica, e o Afonso Lopes Vieira está em França, em casa, no ateliê desse primo dele, e vê algumas das obras que ele pintou e visita também os campos da Flandres, onde se deram as grandes batalhas, nomeadamente a do Lalise. E o horror que ele sente perante isso tudo, é provável que isso tenha sido, eu não direi uma das coisas que influenciou, mas que tenha permitido que ele tenha passado a sentir-se um crente, porque até aí ele dizia dele próprio que ele era um agnóstico, certo? Portanto, ele estaria aberto a, mas era agnóstico. E a partir daí, ele, obviamente, temos a questão do Ave de Fátima, que eu penso que não terá sido feito logo em 1917, mas não está datado. Para mim, será 1929. Porquê? Porque nessa altura ele acaba por fundar, construir uma pequena capela na casa dele em São Pedro de Moel, a capelinha que ainda hoje lá existe, que é uma das poucas, não é a única, mas é uma das poucas que tem o altar virado para poente e não para nascente, o que é muito interessante, quer dizer que nós, estando lá ao fim do dia, vemos o pôr do sol e os raios de sol entram por ali adentro, e a decorar a sua capela com elementos marítimos. Portanto, logo aí ele vai misturar claramente aquilo que nós poderíamos dizer uma conversão à religião com aquilo que ele sempre foi, que foi um convertido à natureza. E isso já vinha de trás. Isso chama-se o vitalismo. Onde é que nós vamos encontrar força para criar alguma coisa? Talvez a natureza tenha essa força para nos dar. Nós é que não vamos à procura dela. E ele encontrou isso sempre na nossa região, em São Pedro de Moel, que tinha a parte marítima e tinha a parte da floresta, das matas nacionais, não é? Que nós agora perdemos praticamente 80% dela. Depois, ele faz também uma revisitação dos locais que o Santo António de Pádua, porque teve em Pádua, mas era português, foi visitar. E nessa altura ele acaba por se ligar extraordinariamente a Santo António, aos locais que ele visitou e a São Francisco de Assis. A partir daí, a obra dele vai ter muito e muito a ver com São Francisco de Assis. E ele manda de Itália, faz o que faz um assessor de imprensa hoje em dia, manda diariamente ou dois em dois dias as reportagens dos locais onde ele tinha estado, e o nosso Santo António também lá tinha passado, o António de Pádua, e vai dizendo o que é que viu, o que é que ele acha que é importante que se saiba. Depois acaba por construir um texto que é publicado sobre a jornada de Santo António, também.
Ai, fantástico! Aquilo que eu estou a aprender aqui hoje, não fazia a menor ideia. Eu que sou uma
pois, mas Francisco, que, Francisca, aprende-se alguma coisa com isto, mas as pessoas não têm os textos para os ler, percebe? Isso também é um problema, porque a imprensa nacional foi fantástica e há anos que já tem lá a obra completa, poética, do Afonso Lopes Vieira para poder publicar. Mas até hoje ela não foi publicada. E porquê? Nós percebemos, enquanto a obra do Fernando Pessoa é uma obra que é comercializável em todo o mundo, a obra do Afonso Lopes Vieira não é. E, portanto, se eles a puserem, se eles a editarem efetivamente, o trabalho está pronto, fui eu que também a organizei, eles comercialmente não será um êxito, entende? E nós estamos numa época em que as coisas têm que ter êxito, porque senão não funcionam.
Mas, se calhar, agora, com estas novas tecnologias, se for digitalizado, poderá ser mais fácil do que ser em livro, pronto,
em livro.
E se calhar digital, já que já está tudo pronto, é começarmos a fazer aqui uma forcinha para ver se eles editem realmente o livro de uma forma digital, sempre é mais acessível, né? Mesmo para todos, né? Porque eu acredito que um livro desses também não seja dos mais baratos, né? De se comprar. Provavelmente.
O problema é esse. O mesmo aconteceu com a minha tese de doutoramento, que no fundo eu tenho sempre noção e eles vendem uma por ano, duas por ano, e nos anos em que vendem três, uau, é um ano de êxito, está a ver?
Sério?
As coisas são assim mesmo, é.
Portanto, já nos falou aqui bastante, e já que está aqui a partilhar connosco aqui a sua obra, o seu trabalho com esse livro, como é que se sente agora aqui numa parte mais pessoal sua? Como é que se sente quando partilha isto com as pessoas, estas descobertas que foi fazendo, esta investigação que foi fazendo sobre Afonso Lopes Vieira e sobretudo aqui para os marinhenses? Como é que se sente e como é que se sente as outras pessoas quando recebem a sua partilha deste conhecimento?
Talvez essa seja a parte melhor do meu trabalho, mas até aí também eu tive um mestre. Olha, sou uma mulher de sorte porque tenho tido vários mestres, diz muito valor. É um mestre marinhense, nacional e internacional. É o mestre Joaquim Correia. O mestre Joaquim Correia, que me acompanhou e que me deu também até muitas dicas sobre quais eram aspectos que eu ainda podia fazer na minha tese, ele leu tudo. Disse-me: ó, Cristina, há uma coisa que a Cristina tem que fazer. Tem que fazer o seu trabalho também, uma missão, que seja a campanha Afonsina. Ele brincou, porque o Afonso Lopes Vieira foi o grande divulgador do nosso teatro de Gil Vicente. O Gil Vicente não era conhecido em Portugal, até que Afonso Lopes Vieira começou a achar que deveria ser estudado nas escolas. E o Ministério, que na altura não se chamava da Educação, mas chamava-se da Instrução Pública, seguiu a opinião do Afonso Lopes Vieira e introduziu nos programas uma obra, ou várias obras, mais do que uma, do Gil Vicente. Ele escreveu várias coisas, fez adaptações, daí apareceu até o autozinho da Barca do Inferno para crianças, e ele fez uma campanha vicentina. E o mestre Joaquim Correia disse-me: ó Cristina, tem que fazer a campanha Afonsina. Como o Afonso Lopes Vieira divulgou o Gil Vicente, a Cristina tem que divulgar o Afonso Lopes Vieira. E é isso que eu tenho tentado fazer. Aliás, eu penso que a Casa Museu Afonso Lopes Vieira tem lucrado muito disso, porque eles atualmente fazem nas visitas guiadas, não por mim, mas por um conjunto de atores, tem sido um casal de atores, a Carolina Santarino e o Miguel Linares, que têm feito um excelente trabalho de teatro inclusivo. Portanto, eles estão lá e acabam por assumir a personalidade, o Miguel do Afonso Lopes Vieira e a Carolina de Amélia Recolasso, que também foi visita da casa quando era menina e que se correspondeu com o Afonso Lopes Vieira. E, portanto, eles vão dizendo algumas coisas que, à partida, o público desconhece completamente, e é uma maneira de os motivar e os integrar naquela casa e de verem que aquela casa foi um ninho de artistas. Era este o nome que o Afonso Lopes Vieira dava, porque ele recebeu lá tantas pessoas ilustres da sua época que nós hoje não imaginamos. Talvez as pessoas tenham noção de que o Vitorino Nemésio era visita assídua da casa. Mas pensarem que o Reinaldo Santos também foi visita assídua da casa, ou o Ricardo Jorge, está a ver, nomes que nós hoje nem imaginamos que estariam presentes lá. É um facto que sim. E, na altura, o mestre Joaquim Correia era um jovem e o Afonso Lopes Vieira sempre teve esta característica de ser um mecenas de pessoas jovens que ele via que tinham grandes capacidades para darem alguma coisa à sua terra e de lhes dar a mão, de os puxar e de lhes dar meios para eles poderem desenvolver a sua obra.
Ai, faz-me ter vontade de voltar no tempo e também frequentar essa casa, porque eu acho que deviam ser aqueles salões fantásticos mesmo.
E aquela casa é mesmo um mergulho noutro tempo. Nós entramos lá e ficamos um século para trás, está a ver? Isso é uma coisa fundamental, eu acho que sim.
Acredita que eu nunca fui lá.
Mas tem que ir, mas vai, mas
vou,
vai.
Vou, agora no próximo sábado, vou e fiquei super curiosa de ver esse pôr do sol, porque a nossa visita guiada vai ser no final da palestra, vai ser mesmo na altura do pôr do sol, e então já me abriu aqui o apetite todo para lá estar, a ver o pôr do sol. E já agora, que está a falar nessas questões todas inéditas, ou essas histórias não conhecidas do público, outras completamente surpreendentes, qual foi aquela que mais a impressionou ao estudar Afonso Lopes Vieira, ou investigar Afonso Lopes Vieira? Alguma que tenha sido realmente marcante para si?
Bom, da obra dele, a mais conhecida talvez é o último livro de poemas que ele publicou e que se chama Onde a Terra Começa, ou Onde o Mar e o Mar Começa, Onde a Terra Acaba e o Mar Começa. Esta obra é de 1940, mas para mim a mais marcante de todas é precisamente aquela que ele escreveu durante o período em que esteve muito deprimido, em 1917. Ele escreveu uma obra poética que se chama Ilhas de Bruma, que deve ter sido em grande parte escrita naquela varanda da Casa Museu, e em que todos os motivos que têm a ver com a sensibilidade marítima vêm ao de cima. Grande parte da religiosidade do Afonso Lopes Vieira, através da natureza, acaba por estar aí muito, muito bem marcado. Repare, por exemplo, que a Catedral Verde e Sussurrante, que as pessoas sempre pensam que é mais recente, aparece aí em 1917, está a ver? Portanto, aquilo que toda a gente conhece, aquilo que foi musicado várias vezes, por mais do que até um músico, acaba por já vir de uma altura muito logo do início do século. Foi a grande transição na obra dele. A partir daí é que a poesia do Afonso Lopes Vieira pode ser dita uma poesia ritmada. Ele dizia: a poesia deve ser lida com os ouvidos. Quer dizer que, se a poesia for bela, Ela tem música dentro de si e nós ouvimos essa música ao lê-la, como deve ser. E o lê-la não tem que ser uma declamação muito agitada, porque o ritmo está nas próprias palavras. Foi essa a ideia. Agora, isto é o que está publicado. Daquilo que eu publiquei, mas na minha tese, portanto só está em termos de investigação académica, eu encontrei nos manuscritos, que são muitos e que existem na Biblioteca Municipal, e eles efetivamente, em Leiria, eles têm andado a digitalizar tudo isso, algo como uma espécie de um diário que ele terá feito, mas é um diário fragmentário, não é um diário que esteja dia-a-dia, está a ver? Ele está fragmentário. Esse diário são notas manuscritas e algumas delas ele anotava cada vez que tinha uma ideia que lhe parecia uma ideia boa, uma ideia feliz, ou até citações que ele encontrava de outros autores, que ele achava que também que eram ideias felizes. E depois, a partir daí, nós temos poemas que nasceram dessas ideias que ele escreveu, que ele, com a sua própria caligrafia, nessas tais notas manuscritas, que são fragmentárias. Mas, para mim, é um livro, no fundo, que devia ter uma edição autónoma e é tão bom quanto o livro do Desassossego do Bernardo Soares, do Fernando Pessoa. Está a ver? Para mim, eu conheço bem.
E da vida dele, pessoal, sem ser a parte de poeta e de escritor, encontrou alguma coisa sobre a vida dele que a Cristina achasse fascinante?
Encontrei, olha, primeiro talvez o facto de ele, não, sabendo ele, quando se casou, em 1902, que não podia ter filhos, e tendo dito à consorte dele, à Helena Lopes Vieira, a Helena de Abuim Lopes Vieira, de casamento, ela disse: "Oh, Afonso, mas eu caso-me consigo, não me vou casar com os seus filhos, vou-me casar consigo", o que é extraordinário, está a ver? Nós hoje que falamos tanto em feminismo, em machismo, aqui está um casal perfeito. Portanto, a Helena de Abuim casou com Afonso Lopes Vieira e tornou-se Lopes Vieira, sabendo que, à partida, não iria ter filhos daquele homem. Portanto, não há filhos. E a relação que ele sempre teve com as crianças, as filhas dos amigos dele, seja, por exemplo, as filhas do arquiteto Raul Lino, que eram visitas quase de todos os verões lá em casa, ou as filhas do Alexandre Rei Colasso, que eram também visitas, daí a Amélia Rei Colasso, que foi aquela que ficou com mais relações com ele. E ele sempre teve esta aptidão para com as crianças. Daí que a escrita dele para a infância tenha sido uma verdadeira revolução. E não é por acaso que eu, jovem menina, achava que o Afonso Lopes Vieira só tinha escrito de importância o livro de poesia Animais Nossos Amigos, que foi efetivamente o primeiro livro de poesia infantil que se escreveu em Portugal. Portanto, isso parece-me um aspecto importante. Talvez depois o aspecto de ele achar que tinha que dar a mão a todos os jovens que lhe aparecessem pela frente e que onde ele já encontrasse muita aptidão para as artes. Foi o caso do mestre Joaquim Correia, foi o caso do próprio pintor do Adriano Sousa Lopes e até de outros poetas quase populares, pessoas que não tinham formação académica, mas que ele achou que podia efetivamente dar, por exemplo, a escrita de um pequeno prefácio e que isso faria com que a obra deles fosse, chegasse ao público, fosse vendida com mais facilidade. No fundo, o aspecto comercial sempre existiu, não é de hoje, não é? Ele sempre existiu. Esse é um aspecto que me parece importante. Depois, o outro aspecto que me parece importante é ele ter sido um homem de muita intervenção na área social. Este é um aspecto que eu acabei por estudar, não no meu doutoramento, porque era especificamente sobre literatura, mas no meu pós-doutoramento. Porque eu fui encontrando tantas e tantas intervenções do Afonso Lopes Vieira nos jornais da época. Se fosse hoje em dia, seria ele que estaria aqui a fazer este podcast convosco, e não eu, está a ver? Porque ele foi, talvez, um dos homens com mais influência mediática no seu tempo. Talvez eu tenha medido isso pela quantidade de caricaturas que apareciam sempre do Afonso Lopes Vieira nos jornais da época, o que é muito importante. E entrevistas sobre assuntos que seriam assuntos de última importância, assuntos do momento. Ele orientava a opinião das outras pessoas. Eu chamei-lhe opinion maker. Ele era um fazedor de opiniões. As pessoas diziam, ah, pois como o Afonso Lopes Vieira disse, eu também sou da mesma opinião. E naturalmente ele fazia com que as pessoas seguissem isso. Portanto, ele conseguiu coisas importantíssimas. Repare, estamos no cinquentenário do nosso Luís Vaz de Camões. Ninguém se lembra que foi também Afonso Lopes Vieira uma das pessoas responsáveis por difundir o conhecimento sobre Afonso Lopes Vieira. Foi ele que fez a última, uma das últimas edições dos Lusíadas, juntamente com o padre Manuel Rodrigues, José Manuel Rodrigues de Coimbra, e foram levá-los aonde? Repare que isto também é comercial. Ao Brasil, porque ele sabia que os milhões de leitores que o Brasil tem fariam com que os Lusíadas fossem mais lidos em português do que se fossem apenas editados em Portugal. Está a ver? São coisas que nos parecem hoje normais, mas que na altura não eram normais. Ele fez isso em 1928, é muito cedo. E depois, em 1932, ele fez também um trabalho sobre a lírica toda do Afonso Lopes Vieira, que foi muito criticado, porque aí houve a tese, que não era dele, era do padre José Manuel Maria Rodrigues, em que a mulher amada seria a infanta, está a ver? E não pode haver a certeza sobre isso. Mas pronto, a opinião não era do Afonso Lopes Vieira, e ele seguiu o seu mestre, que foi o padre José Maria Rodrigues, ok?
Ai, estou fascinada, não faço a menor ideia de nada daquilo que acabou de falar, Cristina, estou maravilhada.
Podíamos era abrir uma cátedra Afonso Lopes Vieira, percebe? Assim como há uma cátedra camoniana, uma cátedra que nos falasse só sobre as coisas do Afonso Lopes Vieira. A Marinha Grande também terá muito interesse em saber que houve uma pequena indústria na Marinha Grande de que Afonso Lopes Vieira foi também sócio. Mas isso foi nos primórdios. Eu escrevi um artiguinho sobre isso porque houve uma relação dele com o José Custódio de Moraes, que abriu uma fabriqueta e ele também foi sócio dessa fabriqueta. Agora, ele não teria provavelmente nenhuma capacidade de empreendedor, percebe? Mas quis dar a mão também ao amigo dele, que era muito amigo dele.
Não, aquilo que eu sinto ao ouvi-lo é que realmente ele é muito subestimado, portanto nós aqui na Marinha não temos, eu pelo menos não tinha essa noção da importância que Afonso Lopes Vieira teve aqui na nossa zona e que a pessoa importante que foi mesmo nessa divulgação da literatura, portanto ele fez os primórdios do marketing, né, e da publicidade, portanto eu acho que ele deve ter sido um indivíduo fantástico mesmo, fabuloso, a vários níveis.
Então Pedro Lemuel tem a beleza que tem e que todos nós conhecemos, não é? Mas tem a Casa Museu. E a Casa Museu terá que ser um dia, mais tarde ou mais cedo, eu penso que já estamos a caminhar para aí, não é explorada, é divulgada convenientemente por todo o país e pelos estrangeiros, nós temos cá muito sempre, pelo menos na época balnear, mas com uma abertura que seja uma abertura durante todo o ano. Isso será fundamental para que o interesse das pessoas se desenvolva naturalmente, nem será preciso fazer mais nada. Aí eu estou convencida que sim.
Acaba por ter um grande impacto, é uma pessoa que tem um impacto tão grande aqui na nossa cidade e nós não temos esse conhecimento, não fazemos ideia daquilo que ele realmente fez, das ligações que teve. Já agora que está a falar nisso, ele não teve filhos, mas tem descendências da família dele, ainda existe pessoas da família do Afonso Lopes Vieira?
Claro que existe, vamos lá ver. Com certeza conhece de Leiria o engenheiro Ricardo Chartas de Azevedo. O engenheiro Ricardo Chartas de Azevedo é da família da árvore genealógica do Afonso Lopes Vieira. Okay?
E aqui na Marinha Grande não tem conhecimento de ninguém.
Na Marinha Grande, não, mas em Lisboa tem muita gente. Vamos lá ver. O nosso ex-presidente da República, já falecido, o Jorge Sampaio, era da família do Afonso Lopes Vieira. Era primo dele, não sei se em terceiro, se quinto grau, está a ver? Mas era. Ele próprio o desconhecia. Até um dia em que o Jorge Sampaio foi inaugurar uma ala da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais em Leiria, eu ofereci-lhe um exemplar da tese de doutoramento, e ele disse: ah, o Afonso Lopes Vieira é da minha família, está a ver? Ele próprio não sabia, porque ele é Sampaio. Mas os Sampaios também foram familiares de Afonso Lopes Vieira. Portanto, há uma ligação realmente muito grande e que nós não temos trabalhado, o nome indicado é este, da maneira mais adequada.
Sim, porque acho que a nível de turismo cultural, eu acho que era realmente de se pegar e de começar a fazer alguma coisa séria, não é?
Certo,
começando
eventualmente pelas escolas, levando lá as escolas todas, as escolas fazendo até algum trabalho de recriação ou de atualização de alguma das obras dele, ou mesmo colocando em dramatização, porque ele tem uma obra dramática para crianças que é sobre os descobrimentos, o Bartolomeu Marinheiro, está a ver? Portanto, se não houvesse sequer obra do Afonso Lopes Vieira dedicada a crianças, podia ser mais difícil, mas há. Depois temos o Romance da Madiz, que é uma adaptação que até no secundário ela é como uma obra de leitura facultativa, pode ser escolhida pelas pessoas. Portanto, os agrupamentos escolares da Marinha Grande, de certeza que teriam interesse em fazer isso. Leiria também tem, mas Leiria faz isso e pode servir-se sempre da biblioteca que tem, que foi doada por Afonso Lopes Vieira a Leiria. Ora, se Afonso Lopes Vieira doou a biblioteca à Leiria e doou a casa à Marinha Grande, então a nossa obrigação da idealidade é trabalhar essa casa e realmente divulgá-la pelos marinhenses e divulgá-la a nível nacional, obviamente. Tem que abrir, não pode estar só aberta durante um mesito ou um mês e meio durante o verão. O trabalho que está a ser feito de uma forma excelente. Vamos fazê-lo todo o ano.
Ai, vamos com toda a certeza. Eu já estou apaixonada por essa história toda e envolver-me um pouco mais também para conhecer Afonso Lopes Vieira. Olha, de uma leiga autêntica já fiquei a saber imenso e... com toda a certeza, no sábado, depois da palestra e demais ainda que nos vai falar e poder depois visitar realmente a Casa Museu e assistir a este pôr do sol. E com essa... Eu acho que vai ser sublime mesmo. Se não chover, claro, não é? Obviamente, se tivermos um bom pôr do sol.
A chuva também tem cintilações, não é? Uma gota de chuva também tem cintilações.
E já agora, Cristina, para finalizarmos aqui a nossa pequena conversa sobre este grande poeta, o que é que acha que... o que é que vai ressoar mais para o público? O que é que acha... Eu estou a beber tudo aquilo que me está a dizer, mas aquilo que o público pode esperar neste nosso evento, o que é que acha que pode instigar mais as pessoas e a terem mais curiosidade em saber sobre a obra deste poeta?
Eu acho que...
O feedback tem tido ao longo dos anos seu trabalho?
Obviamente que há duas partes da obra dele que, sendo conhecimento das pessoas e tendo tido alguma divulgação, merecem ainda ser mais divulgadas. A primeira é que ele foi das pessoas que primordialmente divulgou a arte da fotografia. E foi ele que disse que a fotografia deveria ser considerada uma arte. Aliás, vocês sabem que a máquina fotográfica que ele teve está na Casa Museu em São Pedro de Moela. E ele próprio fazia as suas revelações, ok? É claro que a máquina está perfeitamente, neste momento, ultrapassada e está um bocadinho abandonada. Aquilo devia ser verdadeiramente uma relíquia. E deveríamos fazer alguma coisa que tivesse a ver com vamos continuar este trabalho da fotografia de Afonso Lopes Vieira na nossa região. Ele próprio podia ser um patrono de um concurso de fotografia que tivesse a ver com a área patrimonial da nossa região. Aí não tenho dúvida nenhuma. A outra seria o trabalho do cinema, porque ele também se interessou pelo cinema. Inclusivamente ele fez, na altura ainda, um filme mudo sobre o Santo António, o afilhado de Santo António, que se dedicava sobretudo às crianças, e ele escreveu guiões para o filme Camões e para o filme passado na Nazaré, ok? Portanto, aí nós temos dois elementos que poderiam eventualmente ser reaproveitados, ou até sobre documentários, porque ele tinha vontade, isto vem nos manuscritos, de fazer um documentário sobre os rios da região, os vários rios de Portugal, está a ver? Portanto, todas estas ideias serem reaproveitadas e atualizadas com as técnicas que nós temos hoje em dia. Esta questão da crença dele... Quando a capela foi inaugurada em 1929, em 12 de agosto de 1929, ele próprio, nessa altura, tinha uma maquinazinha de filmar de 8 milímetros. E ele próprio fez um filme que o filho do mestre Joaquim Correia tem e que foi, na altura, divulgado ao Mimo, junto do Mimo em Leiria, porque a Marinha não tinha os meios de transformar esse filme, que era em 8 milímetros, naquilo que são os filmes agora, está a ver? E foi Leiria que conseguiu fazer isso. E foi Afonso Lopes Vieira que filmou a inauguração da capela, que teve a presença do bispo e que teve casamentos de vários populares de São Pedro de Moel, que viviam em união de bens e que não eram casados, e que se casaram e outros foram batizados também na sua capelinha. Está a ver? Isto é muito importante. Repare que em 1929 o culto em Fátima ainda não era, ainda não estava oficializado. Então Afonso Lopes Vieira teve a primeira capela devotada a Nossa Senhora de Fátima. Faz-nos pensar mais do que uma vez.
Ele acaba por trazer muitas pessoas para a própria religião, a própria crença dele, através destas ações, não é? De capelinha. Ai, estou curiosa agora para ir conhecer a capelinha, para ir ver a capelinha.
Portanto, será mais uma das áreas, está a ver? Ou podemos juntar a fotografia, o cinema e até as visitas da religião. Porque a maior parte das vezes, quando se fazem visitas à casa ou museu, fazemos as visitas à parte onde ele viveu e, eventualmente, à parte que pertence ainda à colónia, que é a parte do resto do chão, não é? Que é a parte onde existe o refeitório. Mas, eventualmente, as visitas devem também seguir e já têm acontecido muitos eventos de áreas mais culturais na própria capela. Isso seria algo de bastante interessante, porque é uma outra área que de certeza que interessará também muito público. O grande problema disto tudo, e aí compreende-se, é que efetivamente aquela é uma casa que no tempo de Afonso Lopes Vieira precisava de muita recuperação e que hoje em dia também precisa. A casa está de frente para o mar, não é? Eu também vivo em São Pedro de Moel e sei a complicação que é o desgaste, a maresia, não é? Tudo acaba por ficar deteriorado em muito pouco tempo. E, portanto, as condições para as coisas acontecerem são muito, muito difíceis. Ou seja, o investimento também tem que ser muito grande. Nós compreendemos isso, sim, senhora.
Mas pronto, mas eu acho que há sempre uma forma de nós conseguirmos, porque agora fiquei curiosa de realmente o evento que vai ter aqui vários percursos, realmente podermos terminar na capela a ver um filme feito pelo próprio Afonso Lopes Vieira, acho que era fantástico. Mas pronto, ficará para uma próxima, a gente está a arranjar forma de conseguirmos fazer isso, ou pelo menos que a câmara consiga, né? Porque eles têm meios que nós não temos para poder ter essas facilidades todas, mas também fica a ideia também para próximos eventos, para a Câmara Municipal ou para outras associações que também queiram explorar este tema. E assim chegamos ao fim, né? Deste podcast, pronto, para ser uma coisa mais curta. Cristina, quero acrescentar mais alguma coisa aqui para a nossa audiência antes de fecharmos?
Quero, olha, que este podcast possa deixar quem nos ouvir com alguma curiosidade, porque a curiosidade é o que faz nascer todas as descobertas. E eu descobri muita coisa que não conhecia, mas, sobretudo, sei que ainda há muita coisa para descobrir. E algumas delas não vão ser descobertas por mim, mas por quem me está a ouvir. Isso é que é a verdadeira missão Afonsina.
Ah, bem, a missão Afonsina. Acho que ainda vamos nos tornar aqui todos Afonsinos agora aqui nos próximos tempos. Excelente aqui para a nossa associação, é um ótimo tema para nós podermos pensarmos no futuro também, aqui em colaboração com a Cristina e se quiser aqui o nosso apoio, eu falo em nome da direção e acredito que todos eles também, com toda a certeza, aceitarão. Se a Cristina quiser entrar nessa missão, terá aqui todo o nosso apoio e colaboração também nele. Está a ver como é que surgem as parcerias? É assim, assim que as coisas
Muito
nascem.
obrigada, muito obrigada a esta associação, muito obrigada.
E pronto, e foi um enorme prazer contar aqui com a presença da doutora Cristina Nobre, que nos deu aqui um vislumbre sobre a sua investigação, em termos de Afonso Lopes Vieira, a sua importância nessa transformação espiritual, mas também a transformação aqui marinhense, porque acaba por ter um impacto muito grande aqui na nossa cidade e coisas que nós fazemos hoje em dia ou que acontecem hoje em dia, provavelmente vêm do tempo de Afonso Lopes Vieira e, portanto, toda esta jornada acho que vai ser fantástica ir descobrir isso no dia 19 de outubro. Temos muito o seu tempo, o seu contributo. Cristina, estamos certo que o evento para o dia 19 de outubro no Cosmos Azul será um momento único de descoberta e de reflexão. Olha aqui tudo aquilo que aqui nós em meia hora conseguimos já pensar e refletir para o futuro. A todos os nossos ouvintes, convidamos a estar presente neste evento, onde teremos também outros momentos especiais, como a visita guiada à casa do poeta, à capela, enfim, toda a história que possamos ter ali com a visita guiada da doutora Cristina Nobre, que vai ser a nossa guia, portanto podem ter a certeza que vão descobrir os pormenores todos dentro daquela casa que não são conhecidos do grande público. E também teremos um momento musical com poemas cantados, um interlúdio musical para também acompanhar os poemas que eram também de Afonso Lopes Vieira. Não percam o nosso próximo podcast, que será lançado na próxima semana, com o doutor Marco Daniel Duarte, que também será um dos nossos palestrantes do dia 19, e que nos falará sobre a dimensão mais espiritual, então, da obra do autor. Agora estou curiosa, depois de tudo aquilo que a Cristina disse, agora estou curiosa para saber o outro lado mais espiritual de Afonso Lopes Vieira, e que nos dará mais algumas referências em como isso impactou na vida do poeta, e talvez também nos impactar a nós, como é que também nos muda as nossas vidas quando pequenos milagres acontecem. E os pequenos milagres acontecem todos os dias. Hoje foi um deles. Não sabia o que fazer conta com Afonso Lopes Vieira. Estou mesmo apaixonada para estar no vosso evento. Muito obrigada a todos estarem connosco e até ao próximo sábado. Doutora Cristina, é um prazer e até dia 19, sábado, em São Pedro de Moel.
O prazer é meu.
Obrigada. Boa tarde.
Deus, boa tarde.